passamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.
Economista, político e diplomata, Roberto Campos se transformou em ícone do liberalismo no Brasil. Era um duro crítico do modelo econômico vigente que considerava antiquado e inadequado para o crescimento nacional. Como defendia a redução da intromissão do Estado no mercado, foi atacado por políticos e ativistas ligados a partidos comunistas e socialistas que o chamavam de Bob Fields. Para os amigos, era simplesmente Roberto. Se estivesse vivo, iria completar 100 anos de idade agora em abril. E você acompanha a partir de agora na Rádio Senado a reportagem especial Roberto Campos, 100 anos.
O início da formação intelectual de Roberto Campos foi em um seminário católico de Guaxupé, Minas Gerais. Por 10 anos estudou matemática, latim e escolástica, raciocínio lógico que concilia fé dogmática e o pensamento científico e racional. Roberto contou em uma entrevista ao jornalista Roberto Dávila em 1997 que, ao concluir o curso, não tinha vocação para a batina e deixou o seminário pouco tempo antes do ordenamento.
Eu adquiri hábitos de austeridade, um grande sentido de disciplina, moderação de gastos e absorvi uma boa cultura clássica. Anos a fio estudando latim e grego e depois filosofia escolástica deram-me um razoável instrumental de raciocínio.
Ele encontrou a esposa, Estela, em Batatais, no interior de São Paulo, onde foi dar aulas. Depois se mudou para o Rio de Janeiro, onde passou em um concurso para o Itamaraty, iniciando a carreira diplomática.
O ensino de seminário não era oficialmente reconhecido. Eu era bastante erudito, mas legalmente um analfabeto. Curiosamente, o único concurso que não exigia pré-requisitos era o do Itamaraty. Era o mais difícil e o mais simples.
Nascido em 1917 no estado de Mato Grosso, Roberto Campos começou a influenciar a política econômica brasileira ainda no segundo governo Vargas. Em 1952, ajudou a criar o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. Só mais tarde é que o nome do banco ganharia o S, de social, para se tornar o que conhecemos hoje como BNDES. Conhecedor da importância do planejamento para a formulação de políticas públicas, ele lançou as bases do programa de metas no governo Juscelino Kubitschek. O diplomata Paulo Roberto de Almeida, que escreveu um livro sobre Roberto Campos, enfatizou a importância dele para a formulação de políticas públicas no Brasil.
Ele é, sem nenhuma dúvida, o mais importante intelectual da segunda metade do século XX no Brasil. Desde os anos 40, pelo menos, e mais especificamente dos anos 50 em diante, ele é o homem que pensou o Brasil.
Por sua experiência como funcionário da Embaixada Brasileira nos Estados Unidos, foi escolhido embaixador pelo presidente Jânio Quadros. Após a renúncia de Jânio, foi confirmado no cargo por João Goulart. O governo Jango estava encurralado pela dívida externa. A pressão do Fundo Monetário Internacional, dominado pelos Estados Unidos, aumentou quando o então governador gaúcho Leonel Brizola, cunhado de Jango, estatizou uma subsidiária norte-americana de telecomunicações no Rio Grande do Sul. Lideranças dos Estados Unidos acusaram o governo brasileiro de estar infiltrado por comunistas. Antes de se demitir do cargo de embaixador em agosto de 63, por discordar das políticas de Jango, Roberto Campos teve que defender o Brasil em uma entrevista para repórteres norte-americanos.
The Brazilian government has never accepted the view. o governo brasileiro nunca aceitou a afirmação de que a infiltração comunista no Brasil afetou de alguma forma as políticas governamentais. E eu enfatizei este ponto ao secretário em exercício. Existem nítidas diferenças de interpretação quanto ao que comunismo significa, quanto ao significado de comunista. É útil relembrar que alguns setores da opinião pública neste país, de forma bem exagerada, estou certo, acreditam que haja infiltração comunista no governo norte-americano e que alguns de seus estadistas sejam ocasionalmente, de maneira injusta, acusados disso.
Quando os militares assumiram o poder em 1964, em meio a uma economia desestruturada, Roberto Campos se tornou ministro de Planejamento do presidente Castelo Branco. Junto com o ministro da Fazenda e também diplomata Otávio Gouveia de Bulhões, elaborou o plano para controle da inflação. Roberto Campos reconheceu que a intervenção estatal excessiva aconteceu inclusive no período militar. Este foi um dos fatores que, segundo ele, teriam levado à decadência do modelo.
Várias das instituições então criadas sofreram a lei da entropia burocrática, quer dizer, a deterioração da energia. Isso faz com que o governo deva se concentrar em certas funções fundamentais e só elas, porque aí o perigo de degeneração burocrática é muito menor.
Roberto Campos lembrou que o último presidente militar, João Figueiredo, no esforço de enfrentar a crise econômica, começou a privatizar empresas públicas. Na época, a Petrobras controlava 86 empresas.
Já foram privatizadas 14 e há mais 30 privatizações em estudo. Tímido, mas saudável começo. O BNDES tem dado bom exemplo em seu esforço de reprivatizar empresas anteriormente absorvidas. Se a Petrobras, em obediência às diretrizes do presidente Figueiredo, tomasse a iniciativa de privatizar algumas das 86 empresas que controla, ou das quais participa, concentrando-se nas tarefas da Lei 2004, poderia aplicar os recursos assim auridos, seja para intensificar a pesquisa e a exploração.
Para o diplomata e político matogrossense, o problema ia além do número exagerado e do desperdício de dinheiro enterrado em empresas públicas sem retorno à sociedade. Nos anos 70, após mais uma guerra entre israelenses e árabes no Oriente Médio, ocorreram duas grandes crises do petróleo. Os baixos índices de investimento realizado pela Petrobras em pesquisa e exploração não permitiram à empresa dar os saltos de produtividade necessários para um crescimento mais acelerado. A mudança de política veio tarde.
Não surpreendentemente, a produção declinou entre 1974 e 1979, no intervalo entre os dois choques de petróleo. Mudada a política de investimento, os resultados não se fizeram esperar e a produção dobrou desde então. A geologia brasileira não melhorou. Melhorou apenas nossa alocação de recursos, mas não há tempo de evitar evitável endividamento.
Além da demora para investir no setor estratégico de pesquisa e exploração, a Petrobras cometeu erros, segundo Roberto Campos, ao perder seu foco. Protegida por um monopólio garantido em lei, a corporação estendeu tentáculos em várias atividades econômicas. O controle sobre seus resultados financeiros se tornou cada vez mais frágil.
Uma boa parcela dos investimentos nas suas 86 empresas, entre subsidiárias, controladas, coligadas, subcoligadas e associadas, transbordou para atividades extracurriculares, valendo-se citar exemplificativamente distribuição, petroquímica, nutrientes, tintas, detergentes, transporte de produtos químicos, distribuição de valores, etc., setores em que nem há imperativos de segurança nacional, nem desinteresse do setor privado.
Apesar da crise mundial, a demanda brasileira por derivados de petróleo nos anos 70 cresceu muito mais do que em outros países. Para Roberto Campos, isso só foi possível pelos subsídios estatais, que aumentavam a dívida nacional, criando uma situação artificial e insustentável no médio e longo prazos.
Na década de 70 a 80, que abrangeu os dois choques de petróleo, a demanda física de derivados de petróleo no Brasil, estimulada por subsídios, ao invés de freada por desincentivo de preços ou racionamento, mais do que dobrou, enquanto a demanda mundial crescia apenas 37% em média.
Nos governos Ernesto Geisel e João Figueiredo, Roberto Campos foi nomeado embaixador no Reino Unido. Ele testemunhou a transformação econômica, política e cultural do modelo econômico inglês e acompanhou o início do governo de Margaret Thatcher, quando a Inglaterra passou por mudanças que alteraram dramaticamente o pensamento e o comportamento das empresas e dos cidadãos britânicos. Campos comenta como as privatizações, reformas trabalhistas, previdenciárias e educacionais entraram no pacote de uma nova política econômica que ficou conhecida como Thatcherismo.
Que a Inglaterra sofreu uma reforma cultural profunda. Mrs. Thatcher não apenas privatizou empresas, ela reformou a cultura, da cultura da dependência do Estado para a cultura empresarial.
Os princípios liberais que nortearam a nova política posteriormente foram adotados pelos neotrabalhistas de Tony Blair. Eram ideias defendidas por Roberto Campos muito tempo antes dos britânicos ingressarem no novo sistema.
Eu diria que o mundo está cada vez mais parecido com as minhas ideias. Ideias que eram heresia, que eu pronunciava como heresia 30 anos atrás, hoje são sabedoria convencional.
No próximo bloco da reportagem especial Roberto Campos 100 anos, você vai saber como foi a atuação do diplomata ao assumir o cargo de senador na década de 1980.
Estamos apresentando Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade.